Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso FIAPcast, que hoje tem um tema super relevante para a sua organização. A gente vai comentar aqui sobre as tecnologias emergentes, a gestão da inovação, os novos mindsets e como tudo isso impacta o dia a dia das empresas. Eu sou a Mônica Lobenchu, sou especialista em Growth Hacking e sou coordenadora de MBA aqui na FIAP. Eu estou aqui hoje, então, com a Márcia e com a Laura e vou pedir para que elas se apresentem.
Bom, prazer, primeiramente. Obrigada, Mônica. Obrigada, Laura, por essa oportunidade de estar junto. Obrigada, FIAP. Eu sou Márcia Malaquias, sou uma entusiasta da inovação. Já passei por startups, já andei muito ecossistema de inovação, já passei por consultorias, hoje estou dentro da Deloitte, liderando a área de inovação junto com agronegócio. E, cara, vai ser um prazer poder falar sobre gestão de inovação, transformação de mindset, falar de tecnologia, mas mais do que tudo sobre pessoas, como elas são os enablers dessa transformação. Então, obrigada mais uma vez.
Perfeito, Márcia, que bom ter você aqui. Laura, seja bem-vinda de novo. Pode se apresentar para os alunos, por favor?
Obrigada. Eu sou a Laura Gurgel, sou representante aí da área de inovação aberta do Banco Votorantim. Tenho atuado já no ecossistema, acho que desde 2014, a gente perde a conta depois de um tempo. Desde 2014 já passei por vários atores diferentes. Assim como a Márcia, já passei por startups, já passei por grupos de investimento anjo, grupos de fomento. Já foi de tudo um pouquinho e agora estou um pouco mais focada em inovação aberta com corporações.
Excelente. Ô, Laura, então eu já vou começar com você, né? Para a gente colocar todo mundo na mesma sintonia, explica para a turma o que, que é inovar.
Inovar dá para pensar de vários ângulos diferentes, mas para mim, inovar é quando você incrementa um processo ou algo que já existe, um produto, trazendo novas experiências, trazendo novas funcionalidades, o que quer que seja. Ou você criar uma coisa nova, um novo modelo de negócios, por exemplo, a partir de inspirações que já existam. Não necessariamente inventar, até porque isso seria invenção e não inovação, mas entender como você pode aplicar coisas que já existem de outras formas, trazendo benefícios e gerando impacto, aí depende do ângulo que a gente está olhando.
Muito bom, porque aí todo mundo já fica na mesma sintonia, né? E vou aproveitar para passar para a Márcia a seguinte pergunta. Toda vez que a gente fala em inovação, a gente pensa em gestão da inovação, né? Então, o que é a gestão da inovação e por que esse assunto hoje é tão estratégico quando a gente fala no ambiente de negócios?
Acho que existem, como diz Laura, né? Existem vários elementos que podem ser considerados aqui quando a gente está falando de gestão de inovação. Gestão de inovação, você está falando sobre a forma com que a sua empresa se relaciona com a inovação. Então, olhando para as indústrias, como ela olha a inovação dependendo do nível de transformação que ela quer e como ela envolve os times dentro desse ambiente, trazendo uma governança muito clara. Então, vamos falar, por exemplo, do setor agro. O setor agronegócio, ele é um setor que ele olha muito para aquilo que vai trazer resultado em curto prazo. Então, 70% do que ele investe, em geral, é para fazer melhoria dentro dos seus processos. Depois a gente tem uma distribuição de 20% para médio prazo, 10% para longo prazo. Outras indústrias, com um caixa um pouquinho mais gordinho, têm uma estratégia inversa. Então ele olha para 70% desse investimento para coisas que realmente vão transformar a forma com que se relacionam com esse mercado, 20% em coisas de médio prazo e 10% para aprimoramento de processos. Exemplos de indústria como essa, visto o nível de avanço, é a indústria, a gente está falando de FSI, né, de serviços financeiros, que os caras estão lá na frente. O Brasil é referência dentro a isso. Então, a gente está falando do modo de inovar, que é uma consciência olhando a partir da vertical do negócio. Aqui a gente está falando de pessoas. Agora, quando a gente fala de pessoas, é como a gente tem líderes que conseguem trazer essas temáticas para dentro da organização e fazer com que elas tracionem, tendo times engajados e cuidando dessa transformação. A gente pode fazer a transformação interna, utilizando um time com uma governança muito cadenciada. Definição de governança é a forma com que a gente se comunica e troca as informações dentro de casa para que não fique um projeto sobrepondo ao outro. Então, como essas empresas se organizam, como as reuniões são feitas, a gente vai ter uma reunião semanal para se alinhar, a gente vai ter uma reunião diária para se alinhar, como que a gente acompanha aquilo que a gente tem como execução visto a nossa ambição. Então, olhar de ré, quão mais perto eu estou disso e como a gente se ajuda para chegar cada vez mais perto de uma forma eficiente e não descontrolada. Então, é um misto de ambição, né? A forma com que eu me organizo como indústria, as pessoas, como eu engajo e faço com que elas trabalhem juntas, e a forma com que elas trabalham, é como elas se comunicam. Então, isso é uma visão de gestão de inovação hoje corporativa.
Eu tenho percebido muito essa tríade. Acho que os melhores times de inovação, pelo menos os que eu tenho visto e acompanhado, são times de inovação onde as pessoas têm uma clareza muito grande da estratégia da empresa.
Exato.
Então, é um objetivo claro. E aí, dividido nos horizontes de inovação, H1, H2, Exato. H3, quão próximos eles estão. E um time que sabe trabalhar junto e tem plena consciência de como fazer isso acontecer. Então, assim, não é saber tudo o tempo todo, ao mesmo tempo agora, né?
Perfeito.
É muito de entender. Eu tenho este objetivo, eu tenho essa cadência pré-determinada, eu sei para onde eu tenho que ir, e são pessoas que estão sempre muito engajadas porque elas dependem de outras áreas, são times transversais.
Exato.
Então, eu vou lidar com, não só com a área de inovação, mas com todos os outros times que demandam ou que procuram as áreas de inovação para trabalhar juntos, e eu normalmente preciso ser a pessoa que vai engajar essas pessoas.
Perfeito.
Então, o time de inovação normalmente é uma usina de energia ali, muito bem orientada, para poder fazer, alcançar esses objetivos Perfeito. De uma maneira adequada. Senão, é um tiro de foguete, e aí normalmente o foguete explode, né?
Exato.
Se ele não for bem direcionado.
Acho que uma coisa boa que você trouxe, Laura, foi o ponto de ser uma área de energia que conversa transversal. Então, ela consegue entender os desafios de outras áreas. Então, ela envolve o RH, ela envolve a logística, ela envolve o P&D, ela envolve... Cara, todas as áreas estão envolvidas, primeiro, para capturar os desafios certos.
Exato.
Né? Eu preciso saber o que dói, como dói e se eu consigo te ajudar. Segundo, fazer o entendimento se isso já está sendo endereçado. Se isso está sendo endereçado, poxa, eu me alio. Se não está sendo endereçado... Como que a gente consegue estruturar um projeto e vocês serem um braço, né, de comunicação ou de entendimento de como o mercado está reagindo. Mas mais do que tudo, a gente procura aliados dentro do ecossistema de inovação, dentro de uma empresa. Né? Então, é ter essa a gente chama de buy-in, que é ter as pessoas compradas com a gente dentro de um sonho. Acho que inovação, se a gente fosse ver, como eu tangibilizo um sonho de uma forma organizada. Né?
É, uma boa. É isso. Faz sentido.
Bonito.
E esse é um grande desafio, porque as equipes precisam fazer a inovação acontecer, só que os outros times também têm os seus desafios do dia a dia, né, para acontecer dentro da organização. E a gente fala muito, Laura, né, sempre sobre inovação aberta, Lean Innovation, né, como que a gente traz isso para dentro aí do conceito de inovação nas organizações, né?
Eu entendo que como a gente está falando muito isso de um time que sabe trabalhar junto, um time que entende para onde ele tem que ir, o primeiro passo é ter uma esteira. É definir um processo e definir principalmente que caminhos cada uma dessas demandas vão chegar. Por exemplo, eu tenho uma experiência maior com inovação aberta, então o que eu posso dizer é, quando eu recebo uma demanda, além de eu conseguir mapear qual é a dor, como posso resolver isso, eu acho que o mais importante é entender qual é o caminho que esse time vai percorrer dentro daquela esteira de inovação, que pode se desdobrar para uma série de outras coisas, e qual é o grau de maturidade que esse time já tem. Porque se é um time que já tem uma certa noção de inovação e do processo, eu vou ter uma posição de suporte, que é como ela falou, né? É o apoio. Eu tô junto, como é que eu posso me juntar a essa frente, me aliar a ela e ajudar nesse desenvolvimento. Quando ela não está sendo endereçada e ela vai percorrer um caminho de inovação completa, eu preciso entender que tipo de esforço de desenvolvimento interno eu vou ter, porque isso é o que vai diferenciar a maneira como você vai gerir isso e até mesmo priorizar, e encaixar isso dentro da minha esteira sem matar essa ideia. Porque às vezes você tenta colocar uma ideia numa esteira fechada também, sufoca e aí drena. Para além disso, você precisa... Eu acho que ter mecanismos muito claros de relacionamento com o ecossistema. Então, como eu vou comunicar minha dor interna sem expor como uma fraqueza? Porque normalmente não é só uma melhoria que você precisa fazer. Como eu vou comunicar isso para o mercado? Como eu vou fazer chegar nas empresas corretas, que a gente nem sabe quais são, porque por isso estamos mapeando? E como eu vou fazer essa triagem de maneira que esse fit entre o que eu estou procurando e o que o mercado está me oferecendo não me exija muito mais esforço e permita com que eu consiga continuar evoluindo. Porque, por exemplo, no caso de banco, você tem muitas travas de segurança de informação, de lavagem de dinheiro, é um monte de regulação, um mercado super fechado nesse sentido, e que tem um monte de requisitos e um monte de caminhos que vão se abrindo que a empresa vai ter que passar, a startup vai ter que passar. Então, eu preciso estar muito perto desse time para não perder esse timing, muito perto dos outros times para que os meus processos não travem. eu preciso ter uma visão de como reduzir a burocracia e a minha esteira tem que estar muito clara. Então, assim, é muita combinação de fatores. Então, conseguir, por exemplo, um rollout, uma implantação, é um esforço hercúleo até para quem tem esteiras muito rápidas, como é o caso da empresa onde eu trabalho. Mas a contratação, ela de fato, ela é rara, porque você precisa ter o alinhamento de todos os planetas com o eclipse na hora certa e todo mundo olhando para o céu para dar certo. Então, acho que a equipe de inovação também tem isso de não deixar ninguém esmorecer nesse processo, de garantir que ele continue fluindo e de provocar, às vezes, o alinhamento dos astros aí.
Exato. Acho que, e até um passo antes, né? Quando a Laura está falando de já estar tá relacionando com o ecossistema, a gente está falando de um time de inovação super, super maduro, que é bom e bonito. Mas quando você chega, em geral, nas corporações, pelo menos as experiências que a gente está tendo, a gente vê um time ainda que fica emocionado de falar a palavra inovação. Então, trazer esse time numa trilha de educação para essa ambidestria é muito importante. Trazer times de outras áreas que não de inovação para serem educados tem sido importante para a cultura da organização. Então, poxa, passar conceitos simples mesmo, fazer uma trilha de, poxa, eu estou passando por isso nesse momento, então acho que eu estou sentindo, e ver uma pessoa chorar quando você termina uma sessão de ensinar design thinking, de ensinar um double diamond, e ele falar, poxa, eu nunca imaginei que aos meus 70 anos eu ia aprender isso, e eu queria deixar tudo o que eu faço para trabalhar com inovação, é bonito. É bonito, é gostoso de ver. Então, passar por uma educação, poxa, o que é inovação? O que o mercado tem feito? Como as coisas têm se transformado ao longo do ano? Inovação não é a substituição de ninguém, é a transformação de um modus operandi para algo muito mais sofisticado, mais complexo, às vezes até mais simples. Falar sobre metodologia, ensinar design thinking, ensinar entrevistas, metodologia de entrevista para não ficar enviesado, que é uma coisa tão simples. Ensinar o cara a fazer pitch, se comunicar, olhar para a câmera, ter clareza do que é problema. Para a gente chegar no ecossistema, que o ecossistema já está voando. Você vai falar com a startup fala...
Ela te diz o que você precisa.
Exatamente.
Já sabe tudo.
Sabe tudo. Fala, cara, eu já detectei, eu já sei que tem uma oportunidade nesta área, na sua empresa. Sim. É um negócio maluco. Então, para que esse executivo ou esse time que está sendo formado com uma visão de ambidestria chegue maduro para falar com a startup, a gente precisa ter essa preparação indoor. Muito bem feita, muito bem alinhada. Treiná-los para chegar no ecossistema, conversar minimamente ok, e ainda saber todo o business bingo que a gente tem dentro do ambiente desse cruzamento de corporação e startups, para que ele não chegue cru, para que nenhuma das duas áreas se frustrem, porque eu acho que a Laura trouxe um ponto importante. Fazer inovação corporativa é um desafio muito grande, porque você tem dois mundos muito diferentes conversando. Um mundo ultra burocrático, onde você precisa passar por gestão de risco, gestão de contrato, blá, 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 8 meses para conseguir fechar um contrato.
Se for rápido.
Se for rápido, se você ficar em cima da área do jurídico, e tá certo, porque o cara tem muito compliance dentro de casa,
muito,
né?
Muito desconhecimento também. Eu acho que isso as pessoas de inovação, às vezes, elas são vistas como os seres ocultos da sala do post-it. Você, às vezes, passa no corredor...
Os Elon Musk,
pessoa da inovação tá passando. Peraí que vem aqui, ó, sente o cheiro do combustível de foguete.
É isso.
As pessoas têm uma visão muito distorcida. E quando você começa um processo de educação interna, acho que até o culturamento dessas equipes e das pessoas, as pessoas começam a desmistificar isso. Então, começa a ficar mais comum, por exemplo, o time de inovação ser abordado por pessoas de outras áreas, ao invés de ele ter que ir lá se apresentar e explicar. E, às vezes, a área já vem com metade do trabalho feito, assim. A gente acha que isso aqui é um problema. Então, você já parou para pensar que pode ter sido. E aí vai melhorando. Mas o primeiro impacto sempre é o... Eu não tenho problema nenhum aqui. Não, não preciso. Volta lá para a sala do post-it e continua lá pensando na parede, cara.
Exato.
Não, aqui não.
E, mas é muito medo, né? É uma oportunidade para eles falarem coisas que eles não têm clareza e falam, poxa, a vida toda eu passei falando sobre isso e ninguém nunca me ouviu. Essa vai ser a oportunidade que eu vou poder falar aquilo que eu acredito que pode ser melhoria dentro da minha empresa? Então, seria esse momento, sabe, de poder ajudar...
Porque a resposta sempre foi assim.
Sempre foi assim. Não, sempre foi assim, sempre vai assim. E daí tu trabalha em fases, né? Então, vamos lá. Eduquei, ensinei o cara a fazer pitch, ele tá todo feliz, tá tratando de um problema, conectei com um ecossistema... a gente está acompanhando uma POCzinha, deu sucesso, deu quick win, todo mundo começa a falar, opa, esse time de inovação vai ajudar a gente a resolver alguns problemas. Esse time mais maduro continua dentro da sua trilha desenvolvendo, né? E pode ir até a mercado. E a gente consegue ter outros discípulos que vêm para trabalhar inovação interna. E esse cara aqui nos próximos 6 meses, 1 ano, vai relacionar com o mercado para fazer inovação aberta de verdade, para capturar oportunidades dentro do cliente foco. E daí a gente fala de inovação com o cliente no centro.
E aí ele para só de resolver o problema e começa a criar novos modelos.
Novas oportunidades.
Outras coisas.
É deixar de falar assim, poxa, minha logística demora 7 horas, eu quero reduzir para 5, já resolvi. Agora, como eu vou chegar, por exemplo, no agronegócio, falo de agro, porque eu estou nesses projetos. Eu chego no agro e falo, fazendeiro, quais são os seus problemas? E como que eu, junto com a inovação aberta, uma tríade de pessoas, às vezes até uma cistíade de pessoas, conseguimos em conjunto resolver essa dor de uma forma clara. E daí você deixa de ser um vendedor de insumo ou de coisas que têm margens pequenas para ser um cara que de verdade toca o coração do seu cliente final. Isso é inovação. Então, é gostoso, né? Porque a gente começa a entrar dentro desse mundo.
Poderia ficar aqui.
Olha, eu vou até pegar um gancho aqui na fala de vocês, porque a gente detectou no mercado essa falta de consciência mesmo, né? Sobre o que é inovação, gestão da inovação, o que as empresas estão perdendo, deixando de ganhar com isso. Tanto que no MBA de Business Strategy and Transformation da FIAP, a gente tem uma disciplina que só fala disso. Então, a gente traz o conceito do duplo diamante, do pitch, todos os tipos de inovação e como as empresas podem, né, dar os primeiros passos ou acelerar nisso. É bom todo mundo acompanhar. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Já vamos pegar o gancho aqui, Márcia. Qual que é o papel da tecnologia na gestão da inovação?
Acho que a gente precisa chegar no momento de tecnologia ser desmistificada dentro da inovação. Inovação não é tecnologia. A gente tem ali, acho que é até trazer uma referência para que os alunos possam ler, que é um livro que eu sou apaixonado, que é o 10 Types of Innovation.
É maravilhoso.
Que para mim não existe nada igual. É o guia da forma pela qual você consegue transformar a indústria. Então você consegue clusterizar os tipos de transformação e entender, poxa, tá meio core. Será que eu não consigo trazer uma pitadinha aqui e transformar isso para um negócio com um impacto muito maior? Mas mais do que tudo, tecnologia é um caminho para tal. Ele não é o final. A gente associa a tecnologia com drone, com aerospace, mas nem sempre é isso. Vamos falar de transformações de mercado que não necessariamente vieram de gadget, vieram de modus operandi, da forma com que a gente trabalhava. Poxa, tudo bem, vamos falar de coisas óbvias? Vamos falar do iFood.
Do Uber.
Cara, é simplesmente conectar duas pessoas através de um ambiente onde um pede e o outro diz, eu aceito.
Simples assim.
Simples assim. O como transformou as nossas vidas. Gente, eu cheguei ontem 8 horas da noite, aí 2023, cansada pra caramba. Primeiro, meu marido, não tenho jantar, não temos jantar. iFood, pra mim, é um baita, é uma baita de uma mão. Resolve a minha vida. Então, tecnologia ajuda. Ele pode ser um enabler, porque se a gente não tivesse o aplicativo, não tivesse o smartphone, as coisas não aconteceriam. Mas ele não é o final. Então, precisamos desmistificar isso, tá?
Excelente.
Eu acho que a tecnologia, ela... Equivocadamente, a gente acha que porque a gente está com o celular na mão ou porque a gente vê um drone no céu, é aquilo. E no final, ela só está te entregando algum benefício.
Alguma coisa.
Que é o que você quer, sabe?
Então, job to be done, né?
Eu acho que é aí que começa as pessoas, principalmente nas corporações, começam a entender o profissional de inovação de um jeito equivocado. Eu não sou a pessoa que vai pegar um drone para entregar um cartão de crédito na casa de alguém. Eu sou a pessoa que vai pensar em maneiras de viabilizar a entrega do cartão de crédito da melhor forma possível, da mais rápida ou até de uma maneira digital, que é o tal do cartãozinho que você pode usar do celular direto.
Exato.
Então, essa é a função da pessoa de inovação. Como é que eu aprimoro um processo que pode até ser bom, mas que pode ser muito melhor? Que pode trazer ganho para todo mundo? Pode trazer conforto para o cliente, uma experiência melhor e uma otimização de recurso ali, um ganho de tempo.
Escala, né? Escala. Redução de custo.
Escala é a palavra, eu acho que é a palavra-chave aí em muitos dos processos de inovação aberta de inovação dentro das empresas. Então, quando o time é muito, a equipe ali, ela é imatura, assim, no sentido de ela não tá bem desenvolvida ainda, essa é a visão que ela vai passar para as pessoas que estão na empresa e essa é a visão que a empresa vai ter dela. Então ela precisa começar a buscar esses processos para se tornar relevante no sentido de percebida, para que ela tenha condições de acessar outras áreas e explicar para as outras áreas que o que ela faz é incremental. Eu não vou tirar o seu emprego. Eu vou otimizar o seu trabalho. Então, em vez de você ficar aqui um dia inteiro atualizando uma planilha, eu vou trazer aqui uma solução que vai automatizar isso e você não vai mais ficar focado só no operacional. Agora você é tático. Agora você está pensando em estratégia. Agora eu estou usando aquilo para o qual você se formou, né? Então, se você é uma pessoa experiente em estratégia, uma pessoa que tem um conhecimento mais abrangente, talvez, agora você vem aqui e você, de fato, ajuda a gente a se desenvolver mais. Agora eu vou fazer a tua hora valer o que ela deveria valer. E aí, enquanto as pessoas estão pensando no drone, eles acham que a pessoa de inovação vai passar com facão cortando emprego de todo mundo. Um robô faz o que você faz, sai daqui. Não é isso. Eu estou otimizando o tempo e o recurso para você trabalhar melhor. E talvez até menos, porque você está trabalhando melhor. Então, eu acho que... E aí, também, começar a falar sobre o espaço para o erro, começar a falar sobre isso, para que aí a empresa inteira possa começar a absorver uma cultura de inovação. É capilarizar esse conhecimento a ponto do time de inovação não precisar existir mais. O time ser absorvido e essas pessoas de inovação começarem apenas a acelerar incrementos ali dentro e ajudar as equipes meio de maneira volante, exato, sem necessariamente ter que ficar botando tudo numa esteira.
Eu acho que o time de inovação no futuro, né, Laura, é um ponto importante. A gente está aqui hoje e daí tem a empresa, a gente chama firma, né? E quando a gente vai para outras empresas, a gente vai montando esses clusters. Vai chegar um momento que seremos estrelas. Estrelinhas, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, questionando a forma com que as coisas acontecem e levando, time, olha aqui, para vocês.
Tá aqui um desafio que eu pensei, ó.
Olha aqui. Olha aqui, olha como o mundo tá. Ai, olha sonho. Como o cabo submarino passa de um continente para o outro de uma forma mais ágil. A informação do streaming de vídeo, em vez de um X, vai para 36X. E tendo isso, por que vocês não pensam isso para nossa indústria? Meu Deus, é trazer provocações. E vai ser, daí sim, é alguém incorporado.
E ser um viabilizador, né? Também, né? Viabilizador. De ajudar esse processo a se desenrolar. Sem ter que, assim, a gente tem uma hipótese, para tudo. O time de inovação, vem aqui, me ajude. A ideia não é essa. Eu acho que os times de inovação, eles passam por esse momento de ser, tá bom, vem aqui, vou conduzir esse processo, ser meio que guia. Mas eu entendo que no futuro, o cara do time de inovação, ele vai ser muito mais a pessoa que vai falar assim, ó, eu andei olhando o mercado e eu acho que isso aqui pode ser bom. O que vocês acham?
E tem espaço, né, Laura? E não só olhar para o seu próprio mercado, porque a gente não se subta do mesmo mercado.
Exato.
Então, é o cara que está trabalhando no banco, é a pessoa que está na consultoria, está passando em todas as indústrias, tendo tempo para abstrair e falar assim, meu Deus, eu vi aqui na mineração um processo super bacana, uma oportunidade para a gente capturar minério, mas eu não tenho nem ideia de como eu vou fazer. Qual indústria que eu vi isso acontecendo? Poxa, eu passei numa indústria fármaco e eu vi uma forma com que eles capturam moléculas dentro de um medicamento. Será que não dá para unir esse aqui com esse aqui e a gente conseguir capturar ouro a partir, por exemplo, de rejeitos de mineração? E pô, será que dá? Às vezes um plug and play, mas precisa ter tempo para essas coisas acontecerem. Não dá para ele ficar só...
Sair do corpo a corpo, né?
Ali no corpo a corpo. Esse é um thinker que questiona aqui dentro de casa para acelerar coisas. É gostoso.
E a gente está falando de mudança de cultura, né?
Lá, Laura.
Mudança de cultura dentro da organização. A inovação já está na cultura, né? E tudo que vocês estão falando, para mim, está muito atual, porque a gente tem visto aí inúmeras notícias falando sobre mudanças no mercado, né? Com foco na performance das empresas, no resultado das empresas. E eu sei que quando a gente fala de inovação e gestão da inovação, a gente está falando sobre entregar mais performance para as empresas também, melhorar resultado, né?
Sim.
É um assunto que tem tudo a ver com negócios. Agora, você comentou, Márcia, que tecnologia é um meio. E eu vou perguntar para a Laura sobre os dados, né? Dá para a gente fazer inovação, gestão da inovação numa empresa que não é data-driven, que não domina seus dados ainda?
Sim, se ela for coordenada. Aí, pelo menos é a minha visão, acho que... Mas você pode até me complementar ou me corrigir, porque tem visto isso bastante.
Não, a gente está junto.
Então, o que eu percebo é assim, uma empresa que não tem coleta nenhuma de dados precisa começar a fazer isso de algum jeito.
Perfeito.
Então... eu acho que se entender dentro desse processo, entender o que vai ser coletado, por que vai ser coletado e para que vai ser coletado, é o primeiro passo. Porque senão eu vou querer medir tudo, eu vou ficar a vida inteira medindo e eu não vou ter tempo de tratar esses dados, transformá-los em informação efetivamente. O passo seguinte é, ótimo, eu sei o que, que eu tenho que coletar e onde estão esses dados. Maravilha, já estou fazendo isso. Como é que eu automatizo? Porque a partir do momento que você automatiza, você ganha velocidade. Então você tem tempo para interpretar os dados. A etapa seguinte, como é que eu gero insights com tecnologia para eu não ter que ficar pensando nisso e a minha função ser única e exclusivamente tomar uma decisão assertiva com base nesses dados na minha situação? E assim você começa a dar essa guinada e se tornar data-driven. Dado não é tudo, porque eu acho que a gente tem o feeling e a gente tem a percepção humana de algumas coisas. Eu acho que eu gosto muito da sensação de que...
Intuição?
Esses dados estão errados, sim. É isso. Assim, é a intuição que ela vem. Então, assim, tá tudo mostrando que vai dar errado. Mas existe uma chance de dar certo. E talvez eu possa fazer isso funcionar. Eu gosto da inovação também, porque é um mar de probabilidade e de possibilidade que a gente vai explorando. Agora, se eu consigo reduzir riscos, se eu consigo interpretar essas informações e ter respostas mais rápidas, mais assertivas e reduzindo minha chance de erro, eu estou diminuindo o risco, eu estou aumentando a minha assertividade e aí eu começo a otimizar meus recursos, eu começo a ganhar tempo, eu começo a ser eficiente e ser muito mais produtiva dentro desse mercado. E aí, isso é uma opinião pessoal, qualquer mercado que seja. Mas aí, de novo, uma opinião muito pessoal. Tem que ser data-driven, sim, mas dá um espacinho para a imaginação, porque senão você não inova. Precisa
Exatamente.
Ter essa visão de fora para fazer essas conexões, como a Márcia colocou. Não adianta eu saber tudo sobre os dados da minha empresa, saber o CAC, o LTV, qualquer coisa nesse sentido, e eu não conseguir ter um insight de como eu melhoro um processo ou de como eu posso inovar com o que eu já tenho em outra área, por exemplo. Como eu posso ganhar um novo mercado. E aí fica impossível. Você vai ficar absolutamente imerso em dados e míope. Completamente míope.
Exato. E eu acho que um ponto importante é, pelo menos, coisas que a gente tem visto dentro da consultoria. Todos eles querem... A partir de hoje, eu quero ser data-driven.
É moda, virou buzz.
Agora eu quero ser data-driven, pelo amor de... Me ajuda a construir um super data lake. Tá, primeiro ponto. Pra que você quer esse dado? Para que você quer este amoroso dado?
Que vai dar um trabalho
que vai dar um
danado pra pegar.
Quais são as fontes de coleta para esses dados? Existe um ambiente preparado para LGPD para esses dados? Porque a gente está falando de preparação dos dados, proteção dos dados e um time para cuidar desse opt-in e opt-out de uma forma... Você está disposto a desenvolver ou ter um parceiro para fazer essa gestão dessa LGPD? Tá, maravilha. Ok. Lembre-se que os dados precisam trazer resultados que sejam drivados... Ah, é drivado a negócio. Não, não é drivado a negócio. O negócio é uma consequência. Você precisa fazer com seu cliente, com que seu cliente seja apaixonado pela sua marca para que o fluxo de valor de dinheiro financeiro venha para a sua empresa e ele seja tão apaixonado por você, você consiga entender ele de uma forma tão clara que você quase faça parte da família dele. Ah, isso é uma evolução. É claro que existe uma trilha. Você não vai chegar... De hoje para amanhã, o cara te apaixona. Mas tenha esta ambição dele ter 14 opções na mesa e minimamente você sobrar entre os top 3. E desses top 3, ele acabar decidindo por você porque você entende tanto ele. Você cuida tanto da família, da vida, da...
Facilita.
Facilita. A ponto dele em ser inquestionável. Você ser realmente o sol que brilha todos os dias na vida desse cara.
Isso
não, não adianta nada você ter um dado.
Aí é que tá. Eu acho que é meio cíclico, assim. Eu só vou entender completamente o meu cliente a partir do momento que eu coleto os dados. Agora, se eu não automatizar, não gerar insight, não souber pra que eu quero e tudo mais, eu não consigo interpretar esse cliente.
E aí cabe o feeling. É aí cabe o feeling. Fala assim, tá, mas cara, eu tô vendo esse dado aqui, não sei se eu tô conseguindo... Eu conversei com um cliente outro dia nosso, e o cara me falou isso, eu tô sentindo esse cheiro.
O dado não lembra do teu cafezinho.
É isso. Entendi. Não dá pra fazer um teste AB nesse negócio dentro desses dados aqui pra gente ver. Ou sei lá, ir a mercado. Coisas simples, coisas pequenas. Pra você, inclusive, validar se aquele dado tá fazendo sentido. O dado não, o dado não vai trazer. E não adianta trazer a AI. Porque daí agora virou dado
outro buzz,
e AI.
Outro buzz.
Ah, eu, não dá pra colocar o ChatGPT? Pelo amor de Deus. Tem muita coisa.
A gente não sabe nem pra que tá servindo ainda. Calma, deixa a gente estudar mais um pouquinho.
Tem muita coisa. Dá, dá. Você vai te trazer o resultado? Não sei,
dá,
não sei.
Dá. Você vai entrar pro hype? Vai. Todo mundo vai saber? Sim. Vai servir pra alguma coisa? Provavelmente não.
É mais então, assim. Vamos pegar um gancho nisso? Essa era a minha próxima pergunta, né? Márcia, já que a gente está falando de inteligência artificial, Laura, né? Como que a gente separa a hype do que é real quando a gente está falando de gestão de negócio, de gestão da inovação? Todo mundo está pedindo inteligência artificial agora, até para fazer gestão da inovação, é isso?
Agora todo mundo está pedindo dados atrelados com gestão da inovação, junto com o AI. E o ponto é, tá, a AI vai te trazer qual benefício para... Qual que é o objetivo da AI? A gente está vendo um dado sendo alimentado o tempo todo com fontes que a gente não tem clareza do quão enviesadas estão, entrando dentro do seu negócio, podendo enviesar para um lugar que você não quer. Ainda é muito incipiente. Poxa, podemos usar? Podemos. O resultado que você vai ter é o que você espera? Não necessariamente é o que você espera que vai acontecer ali. É um ambiente que você precisa estar controlando. Esses dias eu conversei com um conhecido nosso lá dos Estados Unidos. E ele falou, olha, a gente está com um projeto de dados muito forte. Porém, a gente coloca ele aliado com a nossa inteligência artificial. Porém, a alimentação dela é controlada por nós. Nós damos o parâmetro de limitação do que é o objetivo e quais dados devem ser imputados lá, para que consigamos ter esse leão minimamente domado, para conseguir ter resultados. É para uma plataforma de medicina. Pensa se esses dados saem totalmente fora de controle. Imagina. Você está falando de uma cirurgia robótica, atrelado com remoção de câncer raro, e de repente vem uma bagunça de informações, que a gente não sabe de onde vem, controlando este robô na hora de uma cirurgia. Então, podemos. Qual é o dado que eu preciso mais uma vez? Qual é o ambiente de desenvolvimento? Como que eu vou fazer essa nutrição de informações para que eu consiga ter essa inteligência questionando e trazendo inputs para que o meu time específico de medicina, por exemplo, ajude a construir novos horizontes e novas possibilidades. Mas eu não tenha nenhum tipo de invasão de alguém que simplesmente não tem um bom objetivo. Então...
E eu acho que do ponto de vista das pessoas, em especial dentro das corporações, é uma coisa assim. Mas está todo mundo falando sobre isso, por que vocês estão ignorando? Isso é uma coisa que eu tenho ouvido assim recorrentemente. Por que vocês estão ignorando? Está todo mundo usando, qual que é o problema?
Quando a gente vai começar a fazer isso, né?
E é todo mundo quem? Todo mundo usuário final? Porque as corporações não estão tão assim, né, destas. Quem é o meu filho gerando um coelho no ChatGPT?
Ele lindo. Tá.
Lindo.
Super legal.
Agora, colocando automação de vendas no ChatGPT, você faria isso, Laura?
Exatamente.
Hoje?
Então, isso é uma, mas isso
os
também...
dados dos seus clientes ali, né?
Não é? Exato. Isso passa por várias questões. Assim. Se você colocar áreas, por exemplo, a área de, sei lá, LGPD para conversar com a área de atendimento que está pedindo isso. Será que a área de LGPD já não tem um entendimento sobre essa tecnologia? Ou pelo menos já começou a olhar? Porque, de fato, está em todo lugar. Para poder comunicar melhor para essa área de atendimento, olha, se agora não é o momento. Obviamente, se a equipe de inovação estiver junto, melhor, é porque a inovação vai aprendendo também. Agora, acho que falta para os times de inovação, e aí vem a coisa de aprender o pitch, de aprender a se comunicar, saber, primeiro, dizer não, porque não é o time no começo ele fica desesperado para abraçar tudo, e aí fica aquela bagunça que não dá tempo de aprender nada, sai tudo mais ou menos, as medições não são boas, os cases não estão bem construídos, as histórias não são boas de se contar. E você começa a ter o problema de em que momento o time de inovação parou, falou para a área assim, faz sentido, só que a gente precisa olhar porque isso está no segundo horizonte de inovação, isso não é prioridade agora, porque não é uma, de repente, uma tecnologia completamente compreendida ou totalmente desenvolvida a ponto de ser aplicada aqui, a gente precisa continuar olhando para entender como isso vai servir aqui. O time de inovação nem sempre fala. Esse é o problema. Fica na mão de 2 ou 3 porta-vozes, normalmente que são as pessoas que vão fazer frente ali, buscar essas necessidades, essas dores, mapear isso tudo. E essas pessoas viram referência. Se uma dessas pessoas sai, o time fica mudo. Dá um grande apagão ali. E até a próxima liderança aparecer...
Já é muito tempo.
Já botaram o ChatGPT errado, já esqueceram de medir, já construíram cases que tem muito mais falhas do que acertos, e não que isso seja equivocado. Mas você começa a fazer o time se desacreditar, mesmo ele sabendo que a falha é ok. Começa a ter uma série de desdobramentos ali, que é um pouco complicado. Então, passa também, não só pela tecnologia, pela vontade dos clientes, mas pelas pessoas, como a gente falou no começo, de pessoas. Não dá para você saber tudo sobre inovação na teoria, porque na prática a teoria é outra e vice-versa, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Vocês precisam saber se comunicar, porque você está falando uma língua diferente dessas pessoas e você precisa colocar todo mundo na mesma página. Porque o objetivo você conhece. O caminho você tem uma ideia. E agora? Então fica intangível. E as pessoas acham que o time de inovação está ignorando. Ai, que não interessa para eles. Na verdade, interessa. Só não agora. A gente está olhando. Só que é um olho no gato, outro no peixe, sabe?
É, por isso essa ambição e essa estratégia precisa estar muito clara para todos os times.
Uhum.
Fala, poxa, deixa eu dizer, olhando os nossos horizontes de inovação, o time de inovação precisa estar com o top tier ali da empresa conversando. Onde vamos? Vamos construir uma comunicação e trazer para todos, trazer os horizontes de inovação. Poxa, são três coisas bem simples, não é trazer um conceito de inovação muito pesado. Olha, nós vamos olhar daqui até aqui, deste ano até este ano, olhando para essas iniciativas que podem ser X, Y, Z ou dessa natureza, nós podemos ter um parking lot para considerá-las dentro do futuro e aqui no final, lá no terceiro horizonte, tragam. Não vai ser ignorado, mas precisamos executar este primeiro horizonte agora para sobrevivência da nossa empresa atual, porque tem muita coisa para melhorar, mas a gente entende que tem oportunidade para transformar, fiquem tranquilos. Acho que essa comunicação precisa ser 100% transparente entre os times, porque em geral todos eles são muito de criar produtos.
Não, e tem muito a minha meta.
A minha meta.
Só que a sua meta é uma parte do objetivo geral da empresa. Então, a sua meta também é a minha meta.
Mas é um negócio, né, Laura? Eu quero criar um produto. Quero criar um produto que tu comentou, né? Quero criar um produto que faz A com B com C.
E ChatGPT.
E ChatGPT. Eu quero criar outro produto. Eu converso até com muitas pessoas de inovação, e essa é uma preocupação muito grande, de que inovação é produto. Eu vou criar um produto aqui. O que você acha? Olha que ideia maravilhosa.
O produto Inversão. É uma partezinha desse tamanho da inovação.
Olha, ideia maravilhosa. Eu vou criar um produto aqui que faz isso aqui. Assim, você se questiona por que ela está trazendo essa sugestão para a mesa. E você vê coisas tão descentralizadas que, no final das contas, você começa a se questionar qual que é a saúde desse portfólio de inovação.
Inclusive, qual é a saúde mental dessas pessoas.
Exato.
Que estão ficando maluquinhas atrás das coisas sem um caminho...
O portfólio precisa estar balanceado, né? Eu preciso entender e fazer até uma medição do retorno desse portfólio. É pegar esse portfólio, metrificar todos os resultados, olhando para minha visão, ambição, minha meta quanto a eles, olhando quais são os resultados, e falar assim, cara, tua nota de 0 a 10, você está tendo 1. Você está tendo 10% de retorno. Poxa, mas... Então a gente tem que revistar esse portfólio de inovação que você está investindo hoje. A gente tem que rebalancear a forma com que vocês estão colocando a estratégia ou com que vocês estão envolvendo. Vamos trazer time para perto? Vamos educar? Vamos trazer a ambição clara? Vamos trazer os horizontes de inovação? Vamos dizer o que é prioridade e o que não é? E começar a chamar esses times para esta parte? Isso aqui a gente deixa para um laboratório futuro, uma coisa muito mais incipiente, mas que eles podem brincar, ser playful. Precisa ter esses elementos muito claros. Essa governança, né? Essa governança de modos operantes.
Mas é bem por aí mesmo.
É isso.
Porque senão fica tudo solto.
Tudo solto.
Perdido.
A inovação,
ninguém sabe como
usa. É o time que voa.
Pra onde vai. Fica lá voando. Sabe o foguete? É esse aí. Só que acabou o combustível. Então ele fica lá e... Ele vira um satélite.
E é uma área de investimento, né? A área de inovação. Então todas as áreas estão colocando o seu dinheirinho ali. Elas precisam ver retorno. Então é um controle de jogos de poder. Porque eu falo assim, poxa, se eu tô financiando a tua área, você tem que me retornar. Mas, ao mesmo tempo, se você está com alguém que está te sponsoring, né, está colocando dinheiro na tua área, numa iniciativa que deveria estar retornando de 0 a 10, 8 naquele período, e está retornando 3, você vai perder esse cara logo, logo. Como que você balanceia isso?
Eu estou entendendo que a gente está falando aqui sobre metodologia, sobre tecnologias, mas a gente está falando muito também sobre mudança realmente de mindset, de comportamento dos profissionais e das organizações. A gente está chegando aqui à fase final do podcast, infelizmente, Mas eu queria ouvir de vocês duas, vou começar com você aqui, Márcia. O que você visualiza como próximo passo? Realmente, a gente vai ter inteligência artificial fazendo a gestão conjunta com os profissionais do time? O que você visualiza aí como próximos passos? Vou fazer a mesma pergunta para a Laura daqui a pouquinho.
Muito possivelmente, a gente vai utilizar a inteligência artificial para diversos elementos, para nos ajudar até a questionar, inclusive, coisas que a gente não enxergava. Então, ele vai ser mais um subsídio para a criatividade. Falando de um futuro, quando a gente está falando de estudos de futurismo, Laura é uma apaixonada por futurismo também.
Sou a maluca do futurismo.
Que delícia! A gente está falando de não existir mais esse limite de uma tela e daquilo que você vive. Então, os dados vão estar acoplados ao seu caminhar. Você vai estar na rua, vai estar vendo o dado aqui, o dado ali, ele te ajudando a tomar decisão, vendo risco, gestão de risco. Um cara que é perigoso para estar do teu lado, um cara que é super bacana, uma conexão. Os dados vão estar permeando o seu dia a dia, você não vai precisar mais de uma tela te trazendo essa informação ou um computador. Muito possivelmente, não sei quanto tempo, vai inexistir essa divisão de mundos. Então, a inteligência artificial, nesse momento, vai ter um papel crucial em ajudar esse usuário a se comportar, a entender, a interagir da melhor forma possível, a tomar decisões ou a considerar opções, sim. Mais uma vez, não sei quanto tempo. Isso possivelmente vai acontecer aí nos próximos 10, 20, 30 anos. Que seja bom, mas que esses dados que estão imputados dentro de qualquer inteligência que seja ela, sejam dados que nos ajudem a prosperar como humanidade, sermos mais criativos e construir futuros bons, né? Dentro do transporte, dentro da educação, dentro da agricultura, dentro do IST. No final das contas, uma das coisas que eu mais falo quando eu falo de tecnologia, a tecnologia tem de ser, não é um enabler só, ele tem de ser um servo para que a humanidade seja cada vez mais humana e prospere naquilo que é ser humano.
Muito bom. E aí, Laura, quais os próximos passos? O que podemos aguardar quando a gente fala de gestão da inovação, no mundo da inovação, nas organizações?
Ela explodiu minha cabeça.
Está filosofando agora.
É importante a gente, né, trazer essa informação. Eu acho que a gente vai num caminho muito, muito desse que a Márcia colocou. Assim, eu acho que a tecnologia, quando o ser humano parar de olhar para a tecnologia, achar que a tecnologia não é que ela é a resposta, mas é que ela é o fim do livro, eu acho que a gente vai começar a entender como a tecnologia pode, de fato, nos servir. E eu acho que essa frase é importante. Quando a gente entender que a tecnologia ela só serve para a gente dar um salto para algo melhor e não que a gente precisa dar um salto para a tecnologia, eu acho que a gente vai começar a se desenvolver mais e se desenvolver de um jeito melhor. Eu acho que a gente está tão preso em, eu vou desenvolver uma inteligência artificial perfeita, que a gente não entendeu que a inteligência artificial pode simplesmente gerar insights para a gente chegar em outros lugares. Então, eu já sou um pouco mais apocalíptica.
Vamos lá, gente.
Eu diria que...
Conclui.
Eu diria que a nossa missão ali nos próximos 10, 15, 20... 30 anos que sejam, é cuidar para que o viés dado para a tecnologia não seja um viés mau. Um viés, assim, antiético, um viés cruel, um viés que faça com que o uso dessas tecnologias nos coloque em risco. E risco aí, a gente pode entender o que for mais conveniente, mas eu acho que a gente usar isso para um bem maior ou um autocuidado maior. A gente já tem episódios na história de tecnologia, boas tecnologias sendo usadas para coisas boas e coisas ruins. A gente tem micro-ondas, por exemplo, para radar de achar bomba aquática porque alguém quis fazer um atentado, alguém está em guerra, alguém está uma coisa assim. Isso não é necessariamente bom. E a gente tem micro-ondas para esquentar comida. A bomba atômica é a mesma coisa. Pensem em qualquer coisa que vocês queiram, que alguém já usou para o bem, alguém já usou para o mal. Eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, principalmente, pode... se bem cuidada e bem endereçada aí, fazer com que a gente comece a aplicar as coisas para coisas que sejam boas e que sejam melhorias efetivas para a gente de uma maneira consciente, mais rápido e agora sendo feliz, assim, que nem dê tempo de explorar o outro lado, entendeu? não é a ponto de nos alienar, mas é a ponto de fazer com que talvez a ética e o espaço para refletir, filosofar sobre a vida e entender como a gente pode fazer melhor, ganhe tempo na nossa vida. Porque agora a gente está tão ocupado em pilotar o drone que a gente não sabe para que o drone serve. E aí a gente pode usar o drone para jogar uma bomba, a gente pode usar o drone para entregar
pra plantar
flores.
Exato.
Então, eu acho que se a gente tiver tempo para pensar nos benefícios de plantar flores, a gente não vai se preocupar com o outro lado. Mas a gente precisa entender que o drone pode ficar estacionado enquanto a gente pensa em como plantar flores. Vou meio nessa.
Ou quais as flores?
Ai, adorei, Laura.
Ai, que linda!
Gente, estamos chegando ao fim desse podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Laura, obrigada.
Um prazer.
Quer fazer suas considerações finais?
Eu quero que todas as pessoas que estão ouvindo esta nossa conversa, que essas pessoas pensem em como elas podem incrementar os processos, como elas podem fazer melhor, como elas podem fazer mais rápido e que a tecnologia é o veículo para se fazer isso. É o carro que vai te levar do ponto A ao ponto B e não é o caminho. Né? Ou seja, não é a condição. A inovação é o caminho aí. O veículo é a tecnologia. Onde você vai chegar, aí é você que escolhe. Então, eu iria nesse caminho.
Muito bom, Laura. Obrigada. Márcia, obrigada pela sua participação. Quer também fazer suas considerações finais?
Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar ao lado de duas mulheres incríveis. Meu Deus, coisa incrível. Discutir inovação é uma paixão, né? Que faz o coração pulsar. Considerações finais? Questionem tudo que for muito óbvio. Acho que é o primeiro elemento. Questionem muito tudo que for muito óbvio, tudo que for muito mão na... Não existe cafezinho de graça, né? Tecnologia ali muito fácil na mão. Oi, olha aqui. Ela me responde tudo. Questionem. Aprendam, estudem, vejam, usem da metodologia como suporte. Entendam que é um suporte, não é todo. Usem a intuição como forma de questionamento da tecnologia e da metodologia. Sejam criativos e contem com todo esse apoio dos professores de vocês, desse ecossistema de mentores, speakers, de mentores, para poder enriquecer cada vez mais o speech. Né? Acho que mais do que tudo, deixamos um mundo para que vocês deem essa perenidade em algo muito melhor do que nós conseguimos construir ao longo da nossa jornada. Então, é isso.
Obrigada, Márcia. Obrigada. Pessoal, chegamos ao fim desse podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, a atenção de vocês e falar que vocês já viram que inovação não é mais uma opção, ela é necessária nas nossas organizações. A gente precisa aprender a fazer essa gestão com cuidados, com sensibilidade, dando os pesos certos para tudo que está acontecendo no mundo, diferenciando o que é hype do que é real. Eu tenho certeza que você já está mais preparada, mais preparado para fazer isso. Te convido para acompanhar os próximos podcasts da FIAP.